Mateus 28, de 1 a 10. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua santa palavra, que é fonte de edificação para a nossa vida, que é fonte fiel dos fatos que aconteceram há tanto tempo atrás, e que pela tua providência o Senhor quis que fossem registrados e preservados para o nosso ensino, para a nossa edificação. Nós te louvamos por isso, porque tu és um Deus que fala conosco, e pedimos, Pai, nesta hora, a iluminação do teu Santo Espírito, para que as nossas mentes sejam guiadas pelo teu Espírito, que os nossos olhos sejam abertos para nós contemplarmos as maravilhas da tua lei, e que o nosso coração seja alimentado pelo Senhor mesmo, edificado pelo teu Santo Espírito, para que a tua palavra, Pai, que é qual espada de dois gumes, ela entre no mais profundo do nosso ser para corrigir as nossas ideias e comportamentos errados e para motivar em nós a obediência ao Senhor. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Creio na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É assim que termina o credo apostólico, um dos principais credos, uma das principais declarações de fé da Igreja. A ressurreição é, de fato, uma das doutrinas principais da nossa fé. É por isso que os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram não apenas detalhadamente os eventos da morte de Cristo, como também detalhadamente os eventos da ressurreição. É por causa da ressurreição de Cristo, irmãos, que nós temos a certeza de que ele venceu. Um túmulo vazio por si só não é garantia da nossa salvação. Um túmulo poderia estar vazio por vários motivos, mas no caso de Cristo, o túmulo está vazio porque o morto ressuscitou. O túmulo está vazio porque aquele que ali jazia, aquele que estava ali morto, ele voltou à vida, ele venceu a morte. Quando nós olhamos para este trecho final do Evangelho, segundo Mateus, nós podemos observar a mensagem maior, que é anunciar com os outros evangelistas que Cristo venceu a morte, que Cristo ressuscitou, mas nós podemos também, sabendo que este é o tema central, observar da perspectiva do clima de temor que envolve todo o texto. Observe, no versículo 4, os guardas tremeram espavoridos, ficaram como que mortos de medo. No versículo 5, o anjo disse às mulheres para não temerem. No versículo 8, as mulheres saíram do sepulcro tomadas de medo. E no versículo 10, Jesus disse a elas: não temais. Então é possível observar o clima de temor que envolve todo este episódio. Por isso que o tema do sermão desta manhã é o temor dos ímpios e o temor dos crentes. A diferença que há entre aquele que teme a Deus de uma forma aterrorizante e aqueles filhos do Senhor que também o temem. A diferença entre estes dois temores. Podemos ver então, em primeiro lugar, que o temor dos ímpios é aterrador. É aterrador. O nosso texto começa no versículo 1, informando que foi no findar do sábado, que as nossas irmãs foram ao sepulcro. Isto é, depois das 6 horas da tarde. A contagem do judeu era sempre das 6 da tarde às 6 da tarde. Então, a sexta deles ia até as 6 horas e o sábado ia até as 6 horas. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, e aqui nós não temos dúvida de que é o domingo, você vai ver pessoas aí pela internet defendendo que Jesus não ressuscitou num domingo, mas os textos bíblicos são claros. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, e aí a ressurreição. Os textos são claríssimos. E veja, isso traz certa confusão, a contagem que o judeu fazia em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento e no Novo. Nós, aqui no Brasil, quando nós vamos contar dias, nós excluímos o primeiro dia e, às vezes, excluímos até o último. Na contagem dos judeus, eles incluíam todos os dias. É por isso que Cristo ressuscitou no terceiro dia, porque eles contam a sexta, o sábado e o domingo. Okay? Era uma contagem própria daquela cultura. Diz o texto que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. A outra Maria era a mãe de Tiago e de José. Marcos e Lucas registram que elas foram ao túmulo com aromas para embalsamar Jesus. Era uma prática usada naquela época para retardar o processo de decomposição do corpo. Observe que os 12 discípulos, a esta altura, estavam trancados com medo, porque o seu mestre havia morrido. As mulheres não estavam com este medo, mas elas não estavam com uma fé muito ativa, porque se elas tivessem se lembrado de que Cristo ressuscitaria, e ele disse isso várias vezes, elas não teriam ido lá embalsamar o corpo dele, não é? Essa prática era para quem ia ficar morto muito tempo. Mas não culpemos as nossas irmãs, porque os discípulos, os 12, exceção de Judas, que já não está mais, eles tiveram mais contato com Cristo e eles se esqueceram das palavras, das promessas de que Cristo ressuscitaria. Voltando, verso 2, eis que houve um grande terremoto. Na morte de Jesus já havia ocorrido um terremoto, agora na sua ressurreição mais um terremoto, e a palavra nos mostra que na segunda vinda de Cristo também haverá terremotos. A ideia é que parece que Deus marca os grandes acontecimentos da sua palavra com tremores de terra, com terremotos. Faz com que as bases da terra se movam. Como nós vimos na visão de Isaías, as bases do limiar se moveram. Aqui, os grandes fatos da história da humanidade são marcados por tremores de terra, por terremotos. O texto continua, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Um dos evangelistas, narrando o mesmo fato, conta em Marcos 16:3 que no caminho para o túmulo as mulheres estavam preocupadas com o quê? Elas diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra para a entrada do túmulo? E eis que o anjo agora, ele remove a pedra. Ele poderia ter removido essa pedra e ido embora, mas ele removeu a pedra, assentou-se sobre ela e ficou ali para dar testemunho de que Cristo de fato havia ressuscitado. O texto narra o aspecto deste anjo, verso 3. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Seres celestiais na Bíblia têm esta aparência de muito brilho, de muita claridade, o aspecto de um relâmpago no rosto. O homem vestido de linho, de Daniel capítulo 10, que tudo indica era o próprio Cristo ali numa teofania, ele tinha, abre aspas, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Na transfiguração, em Mateus 17, o rosto de Jesus resplandecia como o sol e as suas vestes eram brancas como a luz. Jesus, relatado em Apocalipse 1, aparece com a cabeça e cabelos brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chamas de fogo. Então, esse aspecto glorioso de rostos brilhando, de rostos como que relâmpagos, é próprio de seres celestiais, a partir de Cristo glorificado e também os anjos quando aparecem. No verso 4, os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas ficaram tão assustados, tão aterrorizados, que eles ficaram como que mortos. Isso pode ser uma descrição, inclusive, de desmaio, de tão aterrorizados que eles ficaram ao ver um anjo com aspecto de rosto de relâmpago. Esse é o terror dos ímpios, meus irmãos. Esse é o terror que abate aqueles que não estão com Deus. Esse foi o temor e o terror que os egípcios tiveram quando eles perceberam algumas pragas. Esse foi o terror que sentiram os ímpios na visão de Asaf, no Salmo 73, que nós lemos no começo do culto. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, escreveu o salmista. Este terror sentiram, por exemplo, as pessoas que encontraram aquele gadareno que havia tido os demônios, a legião de demônios expulsada. Diz o texto que eles ficaram com muito temor do que havia acontecido. Este terror sentiram aqueles que tiveram alguma experiência em que Deus se manifestou miraculosamente. Esse terror sentirão os não crentes na volta de Jesus. Jesus mesmo profetizou, registrado por Lucas 21, o seguinte: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Homens que desmaiarão de terror nos fins dos tempos, quando Cristo estiver retornando. Meus irmãos, o temor que os ímpios sentem de Deus é uma coisa aterrorizante, aterrorizante. Foi assim que aqueles guardas se sentiram e é assim que muita gente se sente. Quando a vida está indo bem, com dinheiro na conta, com festas, com jantares, com baladas, com prazeres, as pessoas não pensam em Deus. Mas basta Deus mostrar um pouco do seu poder e abater um pouco a vida das pessoas, que elas ficam aterrorizadas. Elas ficam aterrorizadas. As pessoas que não estão apegadas a Deus, elas têm muito medo. É um medo angustiante, é um medo que não tem para onde correr, não tem para onde escapar. Basta que alguns episódios aconteçam na vida destas pessoas e elas ficam aterrorizadas. E devem ficar mesmo. Porque a morte sem Jesus é algo aterrador. A morte sem Cristo é perdição eterna. Então as pessoas devem temer. Loucos são aqueles que não têm a Deus e não temem. E acham que tudo vai dar certo no final. Eles deveriam estar aterrorizados em saber que eles podem não ser salvos e não serão se não tiverem a Cristo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o temor dos ímpios é aterrorizante. Mas, em segundo lugar, o temor dos crentes é confiante. Veja o verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. O temor dos crentes é confiante. As mulheres também temeram, mas nada é dito que elas ficaram como mortas. Nada é dito que elas ficaram ali aterrorizadas. A descrição dos guardas, note, guardas romanos, homens acostumados a ver sangue, homens acostumados a batalhas, homens que a princípio eram corajosos. Mas a descrição destes homens é que eles ficaram aterrorizados, ficaram como que mortos. As mulheres não, elas ficaram ali em pé diante do anjo e tiveram um diálogo com o anjo. Elas temeram, mas foi diferente. O temor do crente é diferente. O temor do crente é confiante. Nós sabemos quem nós temos servido. Nós sabemos em quem nós temos crido. O anjo as acalmou, dizendo: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Verso 6, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. O anjo está reafirmando que Jesus havia dito algumas vezes que ressuscitaria. É como que o anjo dizendo para as mulheres: vocês não sabiam, por que vocês vieram embalsamá-lo? Ele ressuscitou como ele havia avisado. Vim de ver onde ele jazia. Então, o anjo já havia retirado a grande pedra e ele mostrou às mulheres a prova de que Jesus não estava ali, de que Jesus tinha levantado. Possivelmente ali no túmulo havia apenas as faixas. Lembra-se que ele foi totalmente enfaixado, então havia apenas os panos ali no túmulo, mas ele não estava mais lá. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Eis que surge uma pergunta para nós: quem ressuscitou Jesus? A obra da ressurreição foi de quem? Do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? A Bíblia diz que foi do Pai. Romanos 6,4 diz: Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, por meio da glória do Pai. Diz em Gálatas 1,1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Mas a Bíblia também diz que foi uma obra do Espírito Santo. Romanos 8,11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E a Bíblia diz finalmente que o próprio Cristo participou da sua ressurreição. Ele declarou aos discípulos em João 10,18, ninguém atira de mim, referindo-se à sua vida. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele mesmo. Em João 2, mostrando ou sendo apresentado, né, as grandezas do templo que Herodes havia melhorado, colocando grandes colunas, ele disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Qual é a resposta então? A ressurreição foi uma obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos mais uma vez a confirmação da Trindade na Bíblia. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operando. Verso 7. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Coube então às mulheres o privilégio de anunciar, em primeiro lugar, que Cristo havia ressuscitado. Coube às mulheres o privilégio de dar as boas novas aos discípulos que estavam trancados, com medo. Elas foram as anunciadoras da ressurreição de Cristo. E sobre a informação de que ele se encontraria com eles na Galileia, Cristo já havia dito isso em Mateus 26, 32. Diz lá: "Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia." Observe como Cristo tinha o controle e o senhorio de todos os detalhes. Cristo já estava dizendo: depois da minha ressurreição, eu vou me encontrar com vocês na Galileia. E agora o anjo confirma. Verso 8: "Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos." Medo e alegria. Essa é uma boa forma de nós descrevermos a relação com o nosso Deus. Temor e alegria. Temor e alegria. Irmãos, é impossível nós não temermos a Deus. É impossível. É impossível. Todas as vezes que Deus se manifestou aos profetas e aos apóstolos, a igreja temeu. As pessoas temeram. Você se lembra do episódio de Ananias e Safira? Quando eles tentaram enganar o Espírito Santo, né, dizendo que haviam vendido seus terrenos e entregado todo o dinheiro, quando na verdade eles entregaram parte do dinheiro e retiveram a outra. Eles nem eram obrigados a vender e nem eram obrigados a dar toda a parte, mas o ponto é que eles mentiram. Eles quiseram ficar tão bem afamados como ficou Barnabé, porque Barnabé de coração vendeu o que tinha e entregou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira venderam, ficaram por baixo do valor, mentiram ao Espírito Santo e foram mortos. Ananias chegou, morreu. Ananias chegou, morreu. Deus executou o seu juízo. Safira chega poucas horas depois e também é morta ali diante de Pedro e de outros discípulos. E diz o texto que isso gerou grande temor diante da igreja. É impossível nós não temermos a Deus, meus irmãos. É impossível. Porque Deus é imenso. Deus é poderoso. Deus é santíssimo. Os anjos da visão de Isaías 6, mesmo sendo santos, porque anjo não tem pecado, eles escondem o rosto e escondem os pés com as suas asas. Porque de alguma forma, Deus é muito mais santo do que os próprios anjos. Deus é temível, Deus é gigantesco. É impossível nós não temermos a Deus. Se Deus efetuasse aqui uma pequena manifestação do seu poder, que nos fosse visível, nós temeríamos. Se Deus de repente... vou criar um exemplo aqui absurdo, mas se eu dissesse: irmãos, Deus vai se manifestar nos próximos 10 minutos, fazendo tremer essa terra, e isso acontecesse, nós temeríamos. Deus é um Deus temível. É normal, então, nós temermos a Deus. Aliás, a Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E todas as vezes que Deus se manifestou de alguma forma, as pessoas temeram. Foi assim com Abraão, foi assim com Sara, com Moisés, com Isaías, com Pedro na pesca maravilhosa, com a igreja, quando Ananias e Safira foram castigados. Deus produz em nós temor, mas é um temor diferente do temor que os ímpios sentem. Não é um temor aterrorizante, é um temor confiante. Nós sabemos que Deus não vai nos destruir. Nós sabemos que Deus é o nosso Pai. É nesse sentido, então, que a Bíblia ensina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um temor respeitoso e reverente. É um temor que inclui amor e alegria. Mudando o que deve ser mudado é mais ou menos o que nós sentimos, especialmente quando crianças, com relação aos nossos pais. Nós os temíamos e nós os amávamos. Temor e amor é o que nós temos com relação ao nosso Deus. Nós o tememos, nós o amamos. É um temor confiante. Verso 9: "Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram." Observe que agora o próprio Jesus ressurreto, vai ao encontro das suas discípulas e elas abraçam os seus pés e o adoram. Elas caem nos seus pés para adorá-lo. Elas não abraçam Jesus no mesmo nível, no mesmo nível das nossas relações humanas, mas elas se prostram, elas se prostram. Eu não consigo me imaginar chegando na glória e dando um abraço em Jesus. Isso me parece muita igualdade. Eu me imagino chegando e me jogando nos pés dele. É lá que é o nosso lugar, aos pés de Cristo. E foi isso que aconteceu aqui com as nossas irmãs. Meus irmãos, hoje muitas igrejas tratam Jesus como se Jesus fosse um igual, como se Jesus não fosse digno de adoração, de temor, de reverência. Igrejas que são irreverentes, igrejas que são informais, igrejas que não tributam a Cristo a reverência e o temor e a adoração que Ele merece, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. O nosso lugar é aos pés de Cristo, adorando prostrados diante dos seus pés. Verso 10, então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Note, ide avisar a meus irmãos. Ele não disse, ide avisar aqueles medrosos, traidores que me abandonaram, que é o que eles eram, de fato. Mas ide avisar a meus irmãos, a meus irmãos. Veja como Cristo nos trata. Veja como Cristo nos trata. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas consoante a sua grande misericórdia. Ide avisar a meus irmãos, meus irmãos. O temor do crente é confiante. Nós tememos ao nosso Deus, Ele é infinito, imenso, santo, santo, santo. Mas Ele é nosso Pai, nós confiamos nele, é um temor confiante. Eu concluo com algumas aplicações finais. Primeira, um anjo foi testemunha da ressurreição de Cristo. Na volta de Cristo, alguns anjos ou muitos anjos serão aqueles que vão recolher de todas as partes da terra, os crentes. Os anjos também estarão envolvidos na volta de Cristo, como suas testemunhas e como seus servos recolhendo os crentes para levar para a eternidade. Segunda, Deus executa o seu juízo em dois lugares e dois lugares apenas, ou na cruz ou no inferno. Ou na cruz ou no inferno. Então, ou você foi salvo na cruz, ou Cristo recebeu o teu juízo no teu lugar na cruz, ou será você que receberá o juízo de Deus no inferno. Não existe um terceiro lugar, não existe purgatório, não existe segunda chance, nada. Dois lugares, ou na cruz ou no inferno. Ou você recebeu o juízo, Cristo recebeu no teu lugar, na cruz, ou você receberá o juízo no inferno. É por isso que você tem que se preocupar com este assunto. Você já está em Cristo. Cristo já recebeu, você já recebeu a salvação que advém da cruz. Você crê que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, que não há mais juízo sobre você, porque Cristo recebeu o juízo que era cabido a você. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. É por isso que o Evangelho trata-se das boas novas, das boas notícias de salvação. Para que as pessoas saibam que elas não precisam passar pelo inferno, elas não precisam sofrer no inferno, porque Cristo já sofreu na cruz do Calvário. E aqueles que confiam em Cristo na cruz não passarão pela segunda morte, não passarão pelo inferno. Terceira aplicação, João escreveu na primeira epístola, capítulo 4, verso 17 e 18. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. A única forma das pessoas não temerem a Deus de forma aterradora é recebendo o seu amor, é aceitando Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A única forma das pessoas saírem deste medo aterrorizador é recebendo Cristo e tendo a Cristo como Pai. E aí esse temor aterrorizante se transformará num temor confiante, num temor que nós nutrimos para com o nosso Pai Celeste. Quarta aplicação: Jesus ressuscitou em um corpo renovado, em um corpo apalpável, porque elas caíram aos seus pés, o adorando. Nós também seguiremos o mesmo caminho. Cristo iniciou o caminho da ressurreição, Ele é o primogênito de entre os mortos, as primícias dos que dormem. Ele nos dá o padrão pelo qual nós passaremos. Na nossa ressurreição, os nossos corpos serão renovados, mas nós não seremos espíritos, nós teremos um corpo. Cristo nos fez com corpo, e a ressurreição é para nos devolver o corpo, só que um corpo agora glorificado, sem nenhuma mancha, nenhuma marca do pecado, um corpo totalmente transformado. E por fim, a quinta aplicação: quando nós formos morrer, e todos nós passaremos por isso, os cuidados sobre onde seremos enterrados, como será o funeral, essas questões, irmãos, são de pouca importância diante do sublime e glorioso fato de que nós estaremos com Cristo e um dia nós seremos ressuscitados. Esses detalhes do nosso funeral são tão pequenos, considerando a grande glória de nós estarmos na presença de Cristo para todo sempre e de um dia sermos ressuscitados para continuarmos e então com o corpo na presença de Cristo, o Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.